Boas, galera! Juca Andrade, podcast Vamos no Pano Mesmo, direto da travessia de balsa Santos-Guarujá, da terra da liberdade e da caridade para a pérola do Atlântico. Este é o episódio 41 e hoje falaremos sobre a expedição Contique. Bem-vindo a bordo, vem com a gente, vamos no Pano Mesmo! Mês passado rendeu aqui o podcast, hein? E gostei muito das mensagens que eu recebi de vocês, bem bacana. Eu disse que gravamos 5 episódios no Instagram, mas nós gravamos 6 episódios, hein? Que coisa. Se for um por mês, eu saí da lista de devedores de podcast. Mas brincadeiras à parte, foi bem bacana, bem legal. Isso tanto que estou de volta aqui, primeiro episódio aqui de agosto de 2023. E vamos lá. Tomei algumas pedradas, né? É gozado, né? Essa história de falar que para não morar a bordo ou... Não morar a bordo, não. Quando você contraria essa ideia, tem uma resistência. Tudo bem, não tem problema, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu continuo morando no meu apartamento e quem quiser morar a bordo, vai morar a bordo. E eu uso os veleiros só para fazer longas viagens. Eu posso passar 3 anos viajando no veleiro, não tem problema nenhum. Mas minha casa é minha casa. E cada um mora onde quiser e tá tudo certo. Não é porque a gente discorda que a gente precisa brigar, tá bom? Vamos lembrar disso. Ei, Laia, mas teve algumas pedras, um pessoal apaixonado, cara. Mas legal, faz parte, é isso mesmo. Se todo mundo pensar igual, a gente não chega em lugar nenhum. E ninguém disse, eu nem nunca disse que eu estou certo. Aqui é só um veículo, o podcast em que eu vou dando algumas opiniões, coisas que eu acho, baseado em muitas coisas, aliás, praticamente quase tudo, em bobagens que eu já fiz. Quando eu afundei a Cusco Baldoso, eu dizia que era a escola de vela que eu gostaria de ter feito para a gente, para os nossos alunos, não precisarem passar pelo aprendizado que eu passei, porque eu aprendi só errando. Eu peguei um barco, saí para o mar e fui ver o que que dava. E vi muitas vezes que sem mastro, sem leme, só não naufraguei, mas... Né? E é isso aí, o tema de hoje é quase isso. Não, na verdade não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá, vamos no pano mesmo. Hoje vamos falar sobre a expedição Contique. E antes de eu passar aqui para o nosso assunto de hoje, expedição Contique, eu queria mandar um abraço para ali, para o Fábio, casal super simpático lá do Rio de Janeiro, que estão devendo uma velejada comigo aqui, para o PC Mochileiro, para o Lucas Santos, nosso grande amigo Lucas Santos, para o Ricardo Zimmermann, que fez aniversário, Ricardo Zimmermann, para Mariana Borges e para todo mundo que escuta aqui o podcast Vamos no Pano Mesmo. Se quiser um salve, é só mandar, pedir, eu mando salve. Tem problema nenhum, é uma bacana. Vamos lá. O que foi a expedição Contique? Contique, isso aqui conta a história de um dos... talvez um dos últimos exploradores do século XX, né? Ali no começo do século... no comecinho do século XX, final do século XIX, a gente teve a corrida aos polos, né? Polo Norte, Polo Sul. E quem chegasse primeiro, Amundsen, aquela turma ali... animada, gostava de... não temia o frio. E chegou-se ali um momento mais para o meio do século em que outras teorias começaram a ser testadas utilizando embarcações à vela para esse teste, para essa demonstração. Um sujeito chamado Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl. No outro podcast eu disse que Thor era um deus grego, né? Fico me martirizando por isso até hoje. É que ele é bonito, igual um deus grego, oi, né? Algo assim, deve ser. Não, brincadeira. Mas o Thor, deus nórdico do trovão, não é esse deus. Esse cara aqui era um estudioso. Ele passa 10 anos vivendo com a sua esposa na Polinésia, tendo contato com as tribos da Polinésia, e com isso ele acaba tendo contato com o folclore, com as tradições, com o mito. O ser humano, a função primeira do mito foi explicar o mundo, né? Aquilo que eu não consigo explicar, a gente cria um mito e Isso serve de explicação. Não necessariamente o mito é mentira. Muitas vezes ele tem conteúdos de verdade, tem elementos verdadeiros ali em que eu apenas não sei muito bem como explicar. E aí eu coloco uma deidade ou um elemento da natureza, algo para preencher essa lacuna e trazer alguma explicação. Acreditava-se até então, e isso era consenso entre os estudiosos, que a Polinésia foi colonizada a partir do oeste. Povos foram em canoas, em embarcações, a partir ali da região da Indochina, da Ásia, e teriam chegado navegando para a Indonésia e colonizando. Só que o Thor, como ele teve contato com essa população nativa e com as suas histórias, parou para ouvir esse povo, ele descobriu que os nativos acreditavam que Contique, o deus do sol, o Tique, deus, veio do leste. Só que do leste a gente tinha a América pré-colombiana, ou seja, aquela América antes da chegada do Cristóvão Colombo, por isso pré-colombiana, e daí ocupada por vários povos, os incas, principalmente. A gente tende a ver a cultura indígena como uma cultura menor. Faz parte do jeito como a gente é educado. Tem um site na internet, um podcast também, tem, na verdade, um perfil no Instagram, o GeoPizza, e tem um podcast também do GeoPizza, que faz um trabalho muito interessante na divulgação de aspectos antropológicos dessas sociedades pré-colombianas. O índio que a gente vê hoje é o índio que sobreviveu ao massacre. Mas várias culturas existiram aqui e eram relativamente muito desenvolvidas para a nossa época. Não tinham iPhone, mas tinham água encanada, sistemas de esgoto. A arquitetura da cidade tinha uma lógica até parecida com a lógica romana. Como é que a gente explica isso, né? Povos que não tinham contatos. Isso é um tema bem interessante. E o Thor, ele acreditava então que parte desses povos pré-colombianos chegaram à Polinésia e fizeram essa colonização. Talvez não os incas, mas talvez o povo que deu a origem aos incas e eles tenham se ramificado. A questão de qual povo já é outra história. A preocupação dele maior era de demonstrar isso. E como era uma ideia de total descrédito, ela não é uma ideia que tinha abrigo, tinha eco, encontrava eco na comunidade científica à época, ele se ligou que talvez só fazendo essa viagem é que ele poderia fazer essa prova. Tem um livro que o nome do livro é Contique, baseado em uma incrível história real. Eu não tenho livro, eu tenho um DVD, uma coisa antiga, né? Eu tenho um DVD há muito tempo, que eu ganhei de presente, em inglês. Inclusive, esse DVD foi nomeado, foi indicado para melhor filme de língua estrangeira no Oscar de 2012, já tem tempo, né? Mas ele está disponível no Amazon Prime. Eu até assisti antes de fazer o podcast aqui, eu assisti de novo. Normalmente, quando é os livros, eu leio o livro de novo, faço as minhas anotações. Aqui, como eu não tenho o livro, eu vi o filme de novo e recomendo quem tiver o Amazon Prime, o Prime Video, dá para assistir sem pagar, não está naqueles títulos de aluguel, dá para assistir no streaming. E é bem feitinho o filme, bacana, dá para ter uma ideia bem do que foi a expedição. Claro que é um filme, é um livro, depois que a história vira livro, tem um certo grau de romance, né? Então, a gente tem que ver sobre essa ótica, mas mesmo assim é uma história sensacional. O Thor, ele construiu a canoa dele utilizando os métodos tradicionais, baseado nos relatos dos exploradores europeus recém-chegados na América. Usou madeira balsa, então juntou vários troncos de madeira balsa e amarrou com cânhamo, com corda, com tecido. Aí eu falei, corda aqui eu vou apanhar, né? Com cabos. É que essas aí não tinham alma, então eram cordas. Mas, enfim. E ele não utilizou aço, por exemplo, cabos de aço ou arame para prender as toras. Isso até gera uma discussão a bordo ali, será que a gente usa, será que não usa? Tem uma questão que eu achei interessante ter acontecido em 1947, que é o ano da expedição Kon-Tiki, que é, ele utiliza para sua navegação apenas as marés, correntes e o vento. E me remeteu àquela época dos primeiros exploradores das Américas, em que não se conhecia muito. Então, eles saíam da Europa, vinham para o Brasil, por exemplo, vinham para a América do Sul ou para a América do Norte, mas ainda não tinham total domínio das correntes. Então, você não sabe exatamente qual caminho será percorrido. E isso dá para ver claramente que em 1947, com recursos modernos, ainda que ele tenha ido numa embarcação o mais tradicional possível, ele levou rádio, ele levou um sextante, ele conseguia fazer uma navegação astronômica estimada de qualidade, ele tinha um bom cronômetro, mas coisas em si que não alteram o caminho percorrido, o longo caminho. Vamos fazer aqui o mexendo episódio do Montessier, que rendeu, hein? Valeu, galera, vocês gostaram do Bernard. Pena que o livro está esgotado, né? Tá difícil de achar e tem um monte de gente me xingando aqui que não acha o livro. Eu fiz propaganda do livro e não acha um livro para ler. Talvez, será que eu faço um audiolivro disso? Bom, deixa para lá. Depois a gente volta nesse assunto. Vamos voltar para o Kon-Tiki. O caminho percorrido não foi afetado por esses equipamentos mais modernos que ele levou. Então, isso não refuta de forma alguma a teoria que ele conseguiu demonstrar. Mas o que eu achei interessante, o que eu achei interessante é que um homem bem mais moderno, né, 1947, acaba tendo com a sua tripulação de 5 homens as mesmas angústias que aqueles caras das naus portuguesas, espanholas, tinham. Mas olha, a gente não tinha que estar indo para cá, só que a gente está indo para colar. E será que vai dar certo? Será que vai ter monstros marinhos? Eles encontram alguns monstros marinhos nesse caminho. Será que eles vão nos devorar? Não vou dar spoiler aqui, mas fica essa história, que eu acho uma história bem bacana. É uma história de navegação à vela. Tem uma parte também sobre previsão do tempo, porque hoje a gente só entra na fria quem quer, e mesmo que você... Eu estava conversando isso agora há pouco com meu sogro. Você pega os livros de antigamente, e eles entravam nas maiores frias, né? E os livros, quem ainda escreve livros sobre navegação modernos, o meu é assim, o Travessia Azul tem uma passagem assim, quando a gente recebeu um aviso de mau tempo de força 11. Ao invés de contar como foi a tempestade, a gente conta como a gente tentou ou conseguiu fugir dela, né? São outros tempos. E agora com o Starlink a bordo, internet a bordo em tempo real, acho que cada vez vai ser difícil ter esses eventos, ou as pessoas vão ficar entediadas, talvez, ou malucas, ou o que seja, e vão começar a se jogar nas tempestades de forma proposital. Fica aí a reflexão. Kon-Tiki, hoje é curtinho, que se eu começar a falar eu acabo dando spoiler, né? E aí não é a ideia. É bacana, está disponível no Prime Video. O nosso próximo episódio do podcast Vamos no Pano Mesmo falará sobre um livrinho muito querido. Esse é o livro, eu tenho o livro mesmo. É a história favorita do meu amigo Lou. Até não chega a ser a minha história favorita, mas é uma história interessante. O hashtag Sal, acho que entrevistou ele, é o Sergi Testa, Sergi Testa. Ele fez uma volta ao mundo num veleiro de 12 pés. E não, você não ouviu errado. O veleiro tinha apenas 12 pés, em metal, armado em sloop, com gurupês, uma vela maior de proa, depois uma vela menor. Tem os esquemas aqui, um leme de vento. Basicamente, talvez uma geladeira à vela. No barco, no livro tem os esquemas aqui. A ergonomia disso era um negócio sensacional, ou a falta de ergonomia. Mas ele deu a volta ao mundo em 12 pés e gastando quase nada. Salvo engano, o Adriano do hashtag Sal tem um episódio que ele entrevista ele, tenho quase certeza. Passou pelo Brasil, chegou a ancorar ali em Natal. Tem a passagem dele por aqui. Aí eu vou fazer o meu tradicional, eu leio alguns trechos e comento sobre a obra. E vamos seguindo aqui, vamos no pano mesmo, numa fase prolífica da sua vida. Vamos lá, galera, muito obrigado e bora lá, no pano mesmo. Esse episódio ficou curto, é pro meu amigo Luiz, lá do voador de parapente comigo, lá com o mestre Robson, fazer a sua corrida. Mas não corra, ouve de novo, ouve outro episódio, Luizão, manda ver aí. Que eu recebi um episódio, um áudio interessante dele. Ele disse que eu fazia parte da vida dele, porque ele vê o curso no YouTube, corre ouvindo o podcast. É bacana essa relação que a gente cria. Vamos lá, obrigado pela audiência. Hoje foi curtinho, porque senão eu saio contando, né? Não vai ter muito jeito. Mas é uma história que vale a pena. Não vou contar como terminou o casamento dele, porque o maior segredo desses navegadores é chegar em casa e ainda estar casado, né? Marco Polo não foi navegador, mas foi explorador. O cara saiu de casa, levou 30 anos para voltar e voltou, a mulher estava esperando. Isso é um feito, né? A gente tem, se for na padaria, se bobear, né, demorar muito, já não acontece a mesma coisa. Mas vamos lá, tá certo. Bora no pano mesmo, episódio 41. Eu sou o Juca Andrade, siga as nossas redes, @ Cusco Baldoso, e no YouTube, Academia Cusco Baldoso. No YouTube temos apenas vídeos instrutivos e educacionais. Valeu!